Da letra H, na letra H. Pagamento de dinheiro emprestado para campanhas eleitorais com recurso do Sincero. Arrumaram até dinheiro do sindicato para fazer campanha. E chega as eleições e agora se aproximam e o esquema podre é o mesmo. Esse é o mesmo esquema podre. É isso que tem que acabar. Todas as pessoas que fazem parte de um sindicato, de uma categoria, não deixe ninguém usar vocês. Fiscalizem, acompanhem. Porque depois, ainda por cima, vão dizer que defendiam vocês quando, na verdade, se logopletava da vantagem de vocês acreditar nessas pessoas. Então, por isso, senhor presidente, eu fiz questão de vir usar a tribuna hoje nessa segunda. É um dia especial no nosso estado. Esse sindicato Sincero colocou a nota. Eu espero que agora eles peguem esse dinheiro e comecem a distribuir para os sindicalizados que fazem parte do sindicato. Eu espero que a partir desse instante eles comecem a arrumar advogado para começar a se defender. Eu espero que esse instante a Justiça do Ministério do Trabalho e o Ministério Público Federal tome providências responsabilizando a má gestão desses recursos públicos. Eu aqui estou denunciando um sindicato. Eu quero, quando me envolveram, disseram que eu tinha problema com sindicatos em Rondônia, não. A maioria dos sindicatos em Rondônia, nós sempre tivemos um entendimento harmônico. Nós sempre tivemos um entendimento que eu defendo. Os sindicatos que defendem, os seus funcionários defendem aquela categoria. Eu sou contra quem utiliza o sindicato que só se movimenta em época de campanha e só tem um propósito, ter um partido no final. E é isso contra. Nós aqui nessa casa devíamos proibir qualquer sindicalista ser candidato a político com mínimo 2 anos ou 3 anos, tem que estar afastado antes, porque acaba se utilizando da massa com massa de manobra. Então, portanto, se o pessoal aí quiser mais algum documento, eu tenho qualquer quantidade. Eu quero aqui agradecer esta oportunidade, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Dizer também que eu ouvi agora há pouquinho os senadores colocando aí a situação da crise mundial que atinge vários países, também está atingindo de leve o Brasil. A presidente Dilma fez na semana passada uma reunião com os governadores, ofereceu 20 bilhões de dinheiro emprestado. E eu quero dizer que eu não sou governador hoje, eu sou um legislador, mas sou contra esse tipo de presente. Esse tipo de presente é um presente grego. Eu queria perguntar para cada um que está me assistindo em casa, vocês já viram um banco perdoar a dívida de alguém? O estado de Rondônia, meu estado, paga uma dívida incalculável da incompetência da gestão no passado para querer também sair em crise, para querer compensar a crise. O que deveria ter um mecanismo diferenciado? O que deveria ter, senhor presidente, o nosso estado era um tratamento, deputado federal Carlos Magno, diferenciado. De que maneira? Tinha que estar lá presente o Ministério da Justiça, construir mais presídio em nosso estado, ajudar a subsidiar a segurança pública, ajudar a parte social, porque está lá a crise das usinas estampado e os empregos já começaram. Não, nós temos dinheiro para você pagar até em 20 anos. Bem entendido o que a imprensa falou. Temos dinheiro para emprestar, para pagar com 20 anos. Isso não é de graça. Isso não é de graça. E as usinas que vai vir energia para o restante do Brasil? Que vai vir para São Paulo? O que, que vai ficar no nosso estado? Só vai ficar a criminalidade. Só vai ficar os problemas sociais. Depois das usinas prontas, ninguém vai dar bola. É isso que eu tenho trabalhado contra o meu estado. É inadmissível. No momento de crise que nós vivemos, eu tinha que ser o contrário. Devia chegar a presidente, a sua equipe, todo mundo, e eu sou da base da presidente Dilma. Mas ela, infelizmente, pedi mais 5 minutos, senhor presidente, depois, para concluir, o que precisava era fazer um programa diferenciado. Falar, nós temos 20 bilhões de reais para colocar para gerar emprego no Brasil. Mas 10 milhões nós vamos dar fundo achado. 10 milhões nós vamos dar de graça. O estado faz 1 quilômetro de asfalto, nós demos 1. O estado faz 1 presídio, nós demos outro. O estado faz 1 escola e nós demos dinheiro para outra. O estado toca a saúde e nós demos dinheiro para construir um hospital. Não. Tem 20 bilhões para dar emprestado. Emprestado não é dado, gente. Emprestado, eles te tomam as calças. Você toma caminho. Banco não tem dó de ninguém. Gerente de banco é só amigo enquanto você tem dinheiro. Depois ele quer que você se lixa. Ele te toma a casa, te toma o carro, te toma o casaco, te toma tudo. Esquece. Ele tem que defender o emprego dele. É o emprego dele que tem risco. Por isso que eu estou aqui fazendo esse discurso, sendo contra. Eu estou a favor de fomentar o Brasil. Mas não às custas do sacrifício dos estados que já vem se arrastando. O exemplo do seu estado do Rio Grande do Sul. Seu estado do Rio Grande do Sul vem capengando. Não consegue pagar folha de pagamento direito. É dívida de anos após anos, um em cima do outro. E agora chega e dá mais um presente para os gaúchos, tchê. Chega e dá um presente, mais um presente. Não, tu vai pagar convite, mas você não consegue pagar a conta hoje. Então por que que não faz o contrário? O ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, pega parte da dívida que os estados estão pagando para a União e coloca para investir dentro do estado. Não para ficar pagando salário portariado para ninguém, não. É para poder investir, para você gerar emprego e gerar renda. Por que não fazem isso? Não, mas isso aí não fazem. Mas para incentivar, pegar mais dinheiro emprestado, tem. É igual a situação agora, poucos dias atrás, dos carros aí novos, com isenção de IPI. O brasileiro já está atolado até as tampas. Querem só botar mais carro na rua. E eu pergunto para vocês, qual é o governador, os governantes estão preocupados com a infraestrutura? As estradas nossas não dão mais conta de nada, nem aqui em Brasília, que é uma capital modelo, uma capital planejada, nem aqui no horário de pico a gente não consegue mais chegar no trabalho. Não consegue chegar. É o caos. E aí vende carro, bota na goela carro. Eu quero ver daqui a pouco o que vai acontecer. Aonde nós vamos botar esses carros? Em compensação, o proprietário ou proprietário que tem um carro usado perdeu 30% do valor do carro, porque o carro novo diminuiu 30%. Levou penha de outro lado, de todo jeito. Então é uma situação difícil, o que nós precisamos sim. E aí estão pensando, não, mas é só os, como se só carro gerasse emprego nesse país. O que gera emprego nesse país é que essas obras do PAC funcionam de verdade. A metade não, boa parte está tudo capengando, com pendência. Então é isso que nós precisamos tirar essas pendências para poder, sim, senhor presidente, mais uns minutinhos só para concluir. Nós precisamos, eu sou empreendedor, eu gosto de ver a coisa gerar e, entendeu, fomentar, mas para isso precisa ser investido no lugar certo, nas coisas certas. Nós não podemos simplesmente oferecer aqui dinheiro para os estados, para os municípios, como se a solução fosse isso, se o estado do Rio Grande do Sul já está quebrado. O estado de Rondônia está aí, ó, com dívida todo mês de 22, 25 milhões por mês, tirando para pagar dívida. Dívida lá atrás, que foi a intervenção do Banco Central, uns irresponsáveis, uns ladrão que foram lá. E aí, infelizmente, teve um governador que assinou embaixo e disse que estava tudo bem. Mas o povo paga essa dívida. Todo mês, todo ano. Então, por isso, eu sou a favor de incentivar a economia, mas tem que ter objetividade naquilo que vai fazer. Não é aqui dizer que tem 20 bilhões de leve. Faça projeto que te libera até ano que vem, não, é o contrário. A presidente Dilma tem que fazer um desafio igual eu fiz para os vereadores do meu estado, quando eu era governador. Foi cada real que um vereador economizar, eu dou um para fazer investimento em infraestrutura no município. E várias prefeituras fizeram isso. Vários municípios fizeram isso. Vereadores municipais economizaram dinheiro e eu fazia um convênio paralelo com eles para que eles pudessem fazer um bueiro numa linha, fazer uma ponte numa linha, fazer um asfalto dentro da cidade, limpar a cidade, fazer os investimentos que eles mesmos definiam que era melhor para eles. Mas eu fiz em cima de desafio. E a equipe da presidente Dilma, que a presidente Dilma é bem intencionada, infelizmente quem bota muitas vezes pessoas no mato, infelizmente a equipe, só está oferecendo dinheiro, só dinheiro, só dinheiro. Não, é o contrário. Tem que dar a solução. Porque para quem não sabe trabalhar, tu pode dar um caminhão de dinheiro que não faz nada. Como é que vão... Eu estudei em Santa Maria em 1977. E eu estive esses dias com a senadora Ana Amélia e ela me dizia a situação de agonia que vive o Rio Grande do Sul nas finanças públicas. Agonia que vive. Todos os governadores do Rio Grande do Sul, infelizmente, é um caixão. Você candidata, se elege, o caixão acaba. Porque não tem jeito, porque não consegue pagar as contas. E agora, com o presente, olha, toma lá mais um dinheiro emprestado para vocês. Então, essa situação, como gestor público, como administrador, eu repudio. Se nós queremos que o país não enfrente e não tenha uma crise pela frente, nós temos que investir no setor produtivo. É o nosso código florestal. É o nosso código florestal. O mundo precisa de alimento. Estão aí discutindo a Rio Mais 20. Tem muito bacaninha do mundo inteiro aí. Mas os Estados Unidos, que é o maior poluidor, não está aí. A China, que é o maior poluidor do mundo, também não está aí. Cadê a Rússia? Só estamos nós que fizemos o dever de casa. E aí a gente abaixa a cabeça e deixa que bate em nosso lombo. É o contrário. Nós temos que erguer a cabeça e dizer que aqui tem quem manda. Que nós fizemos o dever de casa. E que nós queremos preservar, mas nós também queremos, entendeu, produzir para poder gerar emprego e gerar renda. Eu queria, olha, sinceramente, se todos os produtores do Brasil decidissem parar um ano de produzir, um ano parar de produzir, só para mostrar para todos esses que ficam aí dando discurso demagogo, para ver o que ia acontecer com o país quebrava, presidente. O país ia para a bancarrota, ia para o buraco. Um ano que parasse o setor produtivo de produzir. Então nós não podemos retroceder. Nós precisamos sim de botar o marco zero e de caminhar daqui para frente. É isso que nós tentamos buscar nessa casa para poder atender as demandas de várias áreas. Então, portanto, o pessoal que está me assistindo no Rio de Janeiro, na Rio Mais 20, nós fizemos o dever de casa. O Brasil fez o dever de casa. O restante do mundo é que não fez. Então não tem moral para vir exigir nada de nós. O que nós queremos sim é que os americanos comecem a nos pagar pelas reservas que nós temos. Que começa a nos pagar por aqueles que estão reflorestando em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Que começa a pagar por aqueles que estão preservando na Amazônia e que podiam ter derrubado e não derrubaram. Começa a nos compensar por isso. Que isso comece a virar uma fonte de renda. Que com certeza nós vamos evitar muita degradação em várias regiões do nosso país e também nos outros países. Então, portanto, nós aqui somos um exemplo para o mundo, somos um exemplo para o nosso país, somos um exemplo para o nosso Estado. Eu disse aqui há poucos dias atrás, numa homenagem, que meu pai, em 1984, foi o primeiro cidadão da Amazônia a começar a reflorestar. Na época que tinha madeira, tinha tudo à vontade. E hoje, entendeu? Eu vejo essa Rio Mais 20, preocupado com o planeta, eu também estou preocupado com o planeta. Mas, infelizmente, aqueles que cometeram o maior crime ambiental não estão presentes, porque aí, pelo menos, eu podia xingar eles, pelo menos, podia, entendeu, falar das coisas erradas que fizeram. Mas, se começarem a pagar e começar a reduzir, com certeza, nós vamos ter um mundo muito melhor. O nosso país é extraordinário. O que nós precisamos, com certeza, é a harmonia e a paz de todos. Que Deus abençoe todo mundo. Obrigado.
Senador Ivo Cassol, eu concordo plenamente com Vossa Excelência que dar dinheiro é aumentar o endividamento dos estados que já estão com a corda no pescoço do ponto de vista financeiro. E não é esse o caminho. O caminho é converter a dívida que os estados têm em investimentos com controle da União sobre eles. Isso seria um bom caminho, como, aliás, defendeu há pouco o senador Roberto Requião, que foi governador do Paraná. Então, Vossa Excelência está coberto de razão, até aumenta apenas o problema que já é grave hoje do endividamento dos estados com a União e com os demais fornecedores.
Quero aqui, se senhor permitir, vou dar mais um exemplo. A exemplo da seca do Nordeste, exemplo da seca no Rio Grande do Sul. Os produtores não sabem o que fazer. Tem produtores que estão até quase se suicidando. Enquanto o que Edmilson está achando era um mecanismo para poder compensar eles. Quantos produtores tem que deve, que não consegue pagar a sua produção? Por isso que eu falei, já imaginou se o setor produtivo parasse um dia? E por que que eles estão nessa situação? Porque as instituições financeiras vivem do nosso suor. Eles vivem do juro. Ah, mas o juro abaixou. Mas está muito aquém ainda dos juros que está sendo comercializado a nível mundial. Então, portanto, a senhora tem razão e nós precisamos, se queremos que esse país não pare e gere emprego e gere renda, tem que investir no setor produtivo. Tem que sim, esse código florestal, a medida provisória, o restante, dar condições seguras para que todos os produtores voltem não só a produzir o que está produzindo, mas pelo menos com a nova tecnologia aumentar 30%, com isso ter mais grão, mais emprego e mais renda.